Muito bem, começando por aqui então o nosso CBN Cascavel Entrevista deste sábado, dia 23 de janeiro, recebendo uma presença ilustre. Todos os nossos convidados aqui do CBN Cascavel Entrevista são ilustres, mas a gente tem um carinho muito especial aqui pelo Dr. Luciano Catarinho, que ele que é advogado há 15 anos aqui em Cascavel. A conversa com ele sempre rende muito, e é por isso a escolha então aqui do Dr. Luciano para conversar com a gente.
Obrigado, Cris, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês na Rádio CBN, eu também escuto esse programa todos os sábados. Então é um privilégio e eu quero agradecer imensamente o convite, me sinto honrado para a gente bater esse papo aqui gostoso aqui na CBN.
A honra é toda nossa, conversando aqui com o Luciano Catarinho, o São Paulino. Eu não posso deixar de tirar uma casquinha da rodada desta semana, da quarta-feira, hein? Porque eu fiquei sabendo agora que você é São Paulino. Olha, também já chegou aqui
desde
de cabeça
criança,
inchada.
Viu?
Chegou aqui de cabeça inchada.
Desde criança, a gente estava com uma expectativa de ser campeão esse ano e agora já não estamos mais com tanta expectativa. Era expectativa, a gente falava assim, ó, vamos ser campeão da Copa do Brasil. Aí o Grêmio foi lá, o teu, mandou nós pra casa. Não,
rival.
Nós vamos ser campeão do brasileiro. Agora já não sei mais nada do que vai acontecer.
É, não sei, você sabe que o meu operador da tarde, o CBN Cascavel, segunda edição, o Adelino César, era um São Paulino também, e eu evitei fazer qualquer comentário durante o jogo, porque não vou, né? Não vou assim.
Coitada, gente, não
exatamente,
não
vou assim, ter fudiado um amigo que eu gosto tanto.
É uma mistura de raiva com vergonha tão grande
que
São
Paulino. É verdade, mas na quinta-feira, depois do programa, eu não pude deixar. Eu tive que falar porque foi mais forte do que eu, como colorada, né? Mas tudo bem, né? Mas eu não vou ter pudiado tanto que ainda brinquei com ele. Um dia da caça, outro do caçador, né?
Verdade.
Agora amanhã, no domingo, a gente tem um Grenal aí. É. Partida dura para os colorados. Colorados aí que vem de um jejum de um longo tempo, né?
E nós, São Paulo, não sabemos para quem ainda torcemos. Para quem, se nós torcemos para o Grêmio que bateu em nós, ou se batemos, ou se torcemos para o Colorado que deu outra surra em nós.
É verdade, entre a cruz e a espada. O doutor Luciano, vou te chamar de Luciano, que
pode
você
chamar,
já é nosso amigo,
problema.
Você já é de casa aqui. Estou até te chamando de você. A profissão de advogado, né? Uma profissão, a gente fala sempre assim, porque ela é uma profissão assim que causa ali, eu acho que ela vem de dois extremos, né?
Sim, sim, é verdade. Eu sou advogado e ainda atuo na área criminal, né? Eu sou criminalista e sou eleitoralista, Cris. Okay? Ou seja, eu entendo de direito criminal, sou um especialista nisso e tento me aperfeiçoar e tenho feito isso. E também na área eleitoral. E a área eleitoral eu tenho auxiliado, inclusive sendo parceiro da própria imprensa no todo o período eleitoral, fui por mais de 10 anos aí, presidente da Comissão de Direito Eleitoral, faço parte da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Cascavel, também faço parte de outros institutos de direito eleitoral, porque às vezes a pessoa brinca, criminal e eleitoral anda ali, né, de braços dados.
Uma linha inteira.
É uma linha bem assim, bem meio que junta ali os políticos e tal. Mas é uma coisa que eu sou apaixonado e faço com paixão. E quando a gente faz com paixão, a gente faz o melhor sempre para atender aquelas pessoas. Então, eu tenho colaborado, né, na minha profissão, inclusive ajudado na questão de esclarecer muitas vezes a comunidade de dúvidas que ela tem em relação à lei, né? A lei é uma coisa que muda tanto e as pessoas querem saber, mas por que isso? Por que aquilo, né? E nós, quando temos uma oportunidade de esclarecer, sempre estamos à disposição.
Pois é, isso é muito importante. Nós, aliás, conversamos bastante, né? Utilizamos bastante aí os seus serviços durante a campanha eleitoral. Essa campanha esse ano foi bem atípica, né?
Muito atípica, né?
A gente teve muitas surpresas aí, mas ninguém esperava que fosse acontecer.
Mas para você ver, tem pandemia e tem a questão da migração para a campanha virtual, né? E como que o direito ele tem que evoluir, né? Porque a gente falava, ó, eu lembro como se fosse há uns 12 anos atrás, 13 anos, a gente começava a discutir sobre a questão do Orkut. O pessoal fazia campanha quando pedia no Orkut. Se a gente falar agora, o pessoal que está nos ouvindo, alguns.
Muita gente fala, nem conhece,
que é o Orkut, né? O Orkut era um Facebook mais desatualizado.
É o pai,
né?
Vou falar que é o pai do Facebook.
Então, quando a pessoa postava pedindo voto para o seu candidato no Orkut, ela era multada. Era campanha antecipada, era campanha fora dos meios. Olha hoje o que virou as redes sociais nas campanhas políticas. Ela tem muito mais peso e começou através de quem? Através do fenômeno Bolsonaro, que é o presidente, que se elegeu com tempo quase zero de TV, mas usou as redes sociais para conseguir tomar toda essa questão eleitoral. Tanto que não fez diferença nenhuma. Né? Eles, os partidos que tinham muito tempo de TV acabaram não elegendo seus candidatos, e o Bolsonaro, que lógico é um fenômeno, por que que fala um fenômeno? É algo que não se acontece sempre, mas mostrou a força das redes sociais. Nessa eleição que passou agora, a última eleição municipal, ela se torna uma das eleições mais complicadas, porque ela é a eleição mais próxima, o povo com os seus candidatos. E a eleição que tem muito candidato. Só em Cascavel tiver mais de 450 candidatos a vereador. Você imagina isso, a proporção que isso toma. Eu entendo que muitas das coisas que aconteceram nessas últimas eleições vão ser aprimoradas no campo jurídico do eleitoral para as próximas eleições nacionais e estaduais, deputados, né, senadores.
E os candidatos, eles tiveram que se reinventar, porque muitos não têm essa intimidade com as redes sociais como outros, né? Exato. E a gente vê muitos candidatos aí tiveram que aprender a mexer para poder fazer a sua campanha, toda ela feita
em assim, rede social. Cris, só que é o seguinte, a campanha, ela ficou mais, em tese, né, a gente fala, ela ficou mais barata e ela ficou mais igualitária.
O alcance é maior?
Exato, porque assim, toda pessoa tem um celular. O celular, ele faz o vídeo e posta nas redes sociais. Lógico, quem tem mais condições financeiras vai fazer um vídeo mais elaborado, vai fazer algo. Mas o fato de fazer o vídeo e de postar, qualquer um pode. Ou seja, o sujeito ele tem o alcance de ele chegar no eleitor da mesma forma para todos. Aquele, inclusive a questão de impulsionar, que uma coisa, o que é impulsionar, né? Como é que é isso? Tanto que foi colocada uma regulamentação nisso para quem tem muito dinheiro também não impulsionar demais, porque isso dá abuso do poder econômico. Mas possibilita tanto o candidato ali, pequeno tal, de fazer um vídeo, mandar o WhatsApp, todo mundo tem o WhatsApp Business, mandar para os seus contatos, fazer as pessoas distribuir, marcar, mandar vídeo, mandar foto, mandar... Hoje ficou muito mais popularizado, o que era muito difícil. Você tem que contratar um fotógrafo, fazer foto, fazer um
tudo
santinho,
muito mais rápido, né?
Fazer um santinho, fazer uma faixa, fazer um banner. Lógico, isso pode, pode. Mas qual é a visibilidade? Por causa da agilidade da informação. Então, o direito eleitoral, ele também acompanha, e os advogados. E aí, qual que é o grande X da questão, Cris? Muitos advogados, porque nem sempre o sujeito ser advogado significa que ele entende todas as áreas, é igual um médico. O médico, ele se forma, mas
tem as
especialidades. O cara entende, porque ele fez medicina, ele entende de todas as áreas, mas ele é especialista, ou ele é um pediatra, ou ele é um ginecologista, ou ele é um neurocirurgião, e o cara vai perguntar alguma coisa de pediatria e fala, olha, eu não domino, mas você é um neurocirurgião. E é a mesma coisa da advocacia, o cara é um bom advogado, mas ele não entende eleitoral. E muitos colegas, eu falo isso porque assim, o eleitoral é muito específico. Às vezes falava assim, aí o sujeito, eu contratei um advogado. Ah, legal, bacana. Mas o meu advogado falou que não pode isso, não pode aquilo, porque isso é proibido. Não, mudou a legislação. Porque a legislação, ela é muito dinâmica. E muitos candidatos se engessaram porque ele achava que nada podia. E pelo contrário, tudo podia. Porque nós temos um negócio chamado pré-campanha. A pré-campanha, sabe quando começa, Cris? A pré-campanha das eleições de 2022, acho que é.
2022.
Sabe quando que começou? Já 3 anos atrás, né? Quando terminou a última campanha, ou já começou quem perdeu e quer ser candidato a deputado, já começou no dia que fechou.
A
pré-campanha você pode fazer tudo, só não pode pedir voto. Olha que doido, né? Um negócio, como assim tudo não pode pedir voto? Não, você só não pode fazer o pedido explícito de voto. O resto você pode fazer tudo, pode angariar apoiadores, angariar pessoas que pensam como você, fazer vídeos, trazer temas, criticar o governo, falar o que você poderia fazer para melhorar aquilo, mas já para ser conhecido, para quando chegar a época da eleição, você já fez a pré-campanha. O que que aconteceu? Muitos... E que estão me ouvindo aqui, sabe do que eu estou dizendo. Muitos começaram a fazer a campanha, pensa comigo, depois que acabou a convenção. Pera um pouquinho, campanha de 40 dias, pandemia, não pode visitar, não pode nada. Acabou, perdeu a eleição.
Mas muita gente estava trabalhando.
Sim, muito, né? Não, mas muita gente, aqueles que começaram 2 anos atrás, 1 ano e pouco, aparecendo, falando, se engajando nas redes sociais, buscando apoiadores, quando ele homologou, agora eu sou o candidato, aí ele pôde, quero pedir o seu voto. A única coisa que ele não fazia era isso, Cris.
E até porque, Luciano, esses candidatos, eles se valem, não só os candidatos, mas também, como a gente acompanha muito isso aí, O que eles não podem falar na mídia, não podem falar na televisão, não podem falar no rádio, nos jornais, eles se utilizam das redes sociais, se utilizam do Twitter, principalmente. Sim. A gente vê aí hoje, o presidente Bolsonaro mesmo é um, ele é uma das pessoas que tem mais seguidores no Twitter, é que os filhos dele, quando querem alfinetar, usam o Twitter. A gente viu aí o presidente Trump, né, saiu da maneira que saiu do governo, mas se valeu muito do Twitter para dar o recado também, né?
Por causa da velocidade da informação.